É hora de Crossfire no Prime Time, hoje com Helena Matos e Sérgio Sousa Pinto. Boa noite.
Boa noite.
E bem-vindos à emissão. Sérgio, comece por si. Da noite das europeias saiu uma garantia do primeiro-ministro Luís Montenegro. António Costa conta com o apoio formal do governo português para o Conselho Europeu. António Costa já terá mesmo o apoio do chanceler alemão, é o que avança o Jornal Expresso. Também deverá contar com o apoio de Emmanuel Macron. Parece bem encaminhada a escolha do ex-primeiro-ministro para um cargo de topo na União Europeia.
Boa noite a ambos.
Noite.
Sim, parece bem encaminhada e podemos já falar disso. Antes tenho que dizer uma coisa, porque não pode ficar. O 25 de novembro não foi nenhuma contra-revolução. Não sei onde é que o autor desta peça foi buscar isto. O 25 de novembro tratou-se de repor a revolução nos eixos, de devolvê-la ao seu espírito original. A contra-revolução era se o 25 de novembro tivesse sido feito tivesse sido constituído uma desforra dos derrotados do 25 de Abril, se tivéssemos voltado ao regime anterior. Portanto, chamar ao 25 de Novembro contra-revolução é uma coisa que só, quer dizer, um leninista em último grau, já quase a precisar de tratamento médico, se lembraria de dizer. Não é verdade, não foi a contra-revolução. Voltando então a assuntos mais prosaicos e contemporâneos. Não, realmente está a reunir-se aqui um conjunto de apoios na área socialista, que é a área que é decisiva, porque, tendo em conta a habitual distribuição de lugares entre as grandes famílias políticas europeias, caberia aos socialistas a indicação do Presidente do Conselho Europeu, e, portanto, António Costa parece reunir junto dos socialistas e também de Macron, um liberal, os apoios suficientes e necessários, os apoios bastantes para poder exercer essa função. E o governo português se deu a apoiar António Costa, que me parece natural. Reproduz, aliás, o que aconteceu in illo tempore com Durão Barroso. Agora, é preciso dizer que os partidos não estão obrigados a apoiar António Costa só porque é português, porque isso é um instinto paroquial, na verdade.
Nós estamos Nós
estamos na política europeia, nós estamos aqui com a função de apoiar forçosamente todos os candidatos só porque partilham connosco a mesma nacionalidade. Então estávamos desgraçados. Se os alemães pensassem da mesma maneira, nós somos 10 milhões, eles são 80, quer dizer, não faz sentido nenhum, não é? Portanto, António Costa deve exercer essas funções pelas qualidades políticas que tem e que lhe são reconhecidas pelos seus pares europeus. Agora, as pessoas não têm que apoiar António Costa só porque ele corre nas veias sangue lusitano. Isso não passa pela cabeça de ninguém. Eu próprio lembro aqui que não apoiei Durão Barroso, pois eu considerava que Durão Barroso não era a solução que o país precisava, porque acabaria de ser a solução que a Europa, boa para a Europa. Não faz sentido nenhum. Mário Soares também não apoiou Durão Barroso. E, portanto, é preciso realmente resistir a esse instinto paroquial de apoiar o que é nosso, e vamos todos apoiar o mesmo com um galo de Barcelos na t-shirt. Não faz sentido nenhum.
Helena
Matos. Tem uma cultura minimamente federalista e uma ideia sofisticada do que é o espaço político e cívico europeu, não é? Onde nós construímos afinidades entre nós, independentemente de sermos croatas ou portugueses.
Croatas ou polacos.
Regressando aqui à noite das
eleições.
Essa famosa do
Helena Matos.
Vai ter isso em conta.
Luís Montenegro já comunicou ao PPE, a sua família política europeia, que apoia António Costa. Tudo poderá ser decidido já na próxima segunda-feira, quando há um jantar informal, mas perante estes indícios parece-lhe que tudo aponta para cá, algo que está fechado ou perto disso.
Na repartição dos poderes entre o PPE e os outros blocos, faz sentido que o Conselho Europeu vá para um socialista. E, portanto, agora temos de pensar qual é que seria o socialista ou dessa área com melhores condições que António Costa. Até porque estamos a falar de um grupo que não saiu propriamente muito reforçado nestas eleições para a Europa. Portanto, entre os possíveis socialistas que se podiam aspirar àquele cargo, quais são os outros nomes que estão na corrida? Olhando assim, torna-se mais óbvio que António Costa tem possibilidades de chegar lá, embora, como saibamos, à partida isso não dá uma garantia. Em termos internos, aqui, só para nós, parece-me ser interessante porque, de repente, além deste anúncio do apoio do governo de Luís Montenegro à candidatura de António Costa, ou ao nome de António Costa, nós estamos a falar candidaturas no verdadeiro sentido do termo, tivemos também o anúncio do desbloqueio do Presidente do Conselho Económico, também é CE, sim, mas é aqui Conselho Económico e Social, portanto que o PS teria dado o seu apoio ao nome escolhido pelo governo Ou seja, apesar de tudo, a Terra move-se. E, portanto, como a Terra se move, algumas coisas estão a resultar deste espírito de cooperação entre o Governo, entre a AD e o Partido Socialista. Ou, mais precisamente, entre o PSD e o Partido Socialista, porque vimos as dificuldades no Nuno Melo, que se refugiou na agricultura para não responder à questão se apoiava ou não.
Sérgio, ainda sobre os resultados das europeias, Pedro Nuno Santos afirmou que o PS é agora a primeira força política nacional, mas apontou à necessidade do partido continuar a renovar-se e também aqui a querer ser uma oposição responsável. Pedro Nuno Santos também destacou, pelo menos, a intenção de convocar Estados Gerais, o que não é uma coisa que se faça da noite para o dia. Podemos assumir que o PS está aqui encaminhado para, chegado outubro, poder vir a viabilizar o Orçamento de Estado?
Bem, quando chegarmos a outubro, logo veremos, mas eu tenderia a dizer que sim. Eu acho que estas eleições, se alguma coisa mostraram, é que o país, não se registrou nenhum país, nenhuma alteração política suscetível de nos persuadir da vantagem ou da utilidade ou sequer da viabilidade de precipitar uma crise política, porque ninguém tem interesse nisso, julgo eu. Relativamente à abertura do PS, mas isso é evidente que o PS tem que olhar com realismo para o que está a acontecer na composição do seu voto. O envelhecimento do eleitorado do Partido Socialista é assustador. Há aqui um problema de diálogo com os setores mais jovens da sociedade e, casualmente, também os setores mais aspiracionais, como agora se diz, e parece uma designação boa. E o PS tem que fazer as pazes com os grupos sociais e, portanto, tem que procurar fazer. E os Estados Gerais servem para quê? Não servem certamente para buscar as pessoas do costume, não é? Aqueles que nunca falham.
Abrir à sociedade.
Abrir à sociedade e abrir a um território político mais amplo do que o Partido Socialista, porque senão não faz sentido nenhum fazer os Estados Gerais, não é? Faz uma reunião lá na sede e vão as notabilidades habituais. Portanto, eu acho que esse objetivo é muito razoável e acho que revela uma boa capacidade de impressão dos resultados. Convém também chamar a atenção que a esquerda toda está em refluxo. Porque em 2019 a esquerda elegeu 14 deputados, a direita elegeu 7 e agora foi ao contrário, quer dizer, a esquerda elegeu 10, não exatamente ao contrário, mas a direita já elegeu 11, portanto há aqui qualquer coisa que está a acontecer e que também tem que ser estudada e compreendida.
Essa é que é a grande mudança, ou seja, há um resultado eleitoral.
Não vê ninguém com interesse em ir para eleições
não,
depois
claro
destas...
Não, ninguém tem interesse em ir para...
Europeias.
Não, de maneira nenhuma, todos eles, de alguma forma, ganharam tempo, não é? E todos querem ficar à espera. Agora temos de perceber o seguinte, o PS perdeu um eurodeputado, a AD, portanto, metendo o CDS, manteve, não é? E depois nós temos, e depois os parceiros de esquerda, que eventualmente poderiam constituir uma geringonça com o Partido Socialista, perderam eurodeputados, e onde nós temos o crescimento é na Iniciativa Liberal e no Chega. Portanto, temos de ser realistas a olhar para aqui. Quando o Sérgio diz que os Estados Gerais são para alargar aquilo que é a base, estamos aqui a falar o terreno do Partido, no caso do Partido Socialista, é assim, o Partido Socialista já cresceu à sua esquerda, porque aqueles eurodeputados perdidos, sobretudo o eurodeputado perdido pelo PS, terá ido para algum lado, não é? Perdido pelo Bloco de Esquerda. Mas... vamos pensar, o PS vai crescer para onde? Hoje o Diário de Notícias dizia na capa que o PS vai virar ao centro, não é? Porque precisará do centro para poder ganhar as eleições. Mas daquilo que nós vimos hoje na Assembleia da República, não me parece que o PS de Pedro Nuno Santos esteja a pensar virar ao centro. Podemos dizer que o discurso, quer dizer, quando o líder da bancada, o líder do partido, ficaram sentados depois do discurso de Francisco Assis, não me parece que esta direção do Partido Socialista esteja a pensar virar ao centro. Só que tem um problema, é que à esquerda já não tem muito mais para crescer, porque o eleitorado de esquerda, neste momento, parece-me estar a minguar. Logo, teria mesmo de ir ao centro e aos liberais buscar eleitores. Mas ficando sentado depois do discurso do Francisco Assis, não me parece que chegue ao centro.
Sérgio Sousa Pinto, entramos aqui no tema do 25 de novembro. Viu o mesmo que a Helena Matos?
Não, eu acho que a intervenção do Francisco Assis foi uma intervenção muito importante porque permitiu, não foi o único, já outras pessoas ao longo destes últimos anos têm lembrado que o pai civil, político do 25 de novembro foi o Partido Socialista, é Mário Soares, mas a verdade é que a intervenção da Assis serviu para justamente repor a verdade histórica. E é importante que alguém se dirija ao Partido Socialista, e não só à direita, que agora quer apropriar-se do 25 de Novembro, na altura à direita, por razões que têm a ver com a circunstância histórica, não tinha força nem relevância para poder liderar a resistência nacional ao que estava a acontecer no país, que era evidentemente um processo revolucionário em plena aceleração em direção a uma constituição de um regime político semelhante aos dos países de leste, ou uma aventura de ser mundista qualquer, e essa resistência foi liderada pelo Partido Socialista. E o que Assis foi hoje lá fazer foi relembrar, enfim, àqueles que têm memória curta ou menos bem informados, esse papel histórico do Partido Socialista, que é importante que as pessoas tenham, porque a direita tenta apropriar-se, tenta abocanhar o 25 de Novembro, não faz sentido nenhum. Quem fez o 25 de Novembro? Foram uma série de militares, sim, de grande bravura, de grande coragem, democratas, que sentiram que era preciso garantir que as grandes promessas políticas do 25 de Abril tinham que ser salvas, tinham que ser resgatadas de um processo revolucionário que estava a comprometê-las.
Tudo isso é verdade. Eu acho que o 25 de Novembro é a grande data do Partido Socialista, só que há um problema. O Partido Socialista assiste, discursou, mas o Partido Socialista não votou.
Não, isso é outra coisa, não vamos misturar tudo. Estava em cima da mesa vários votos diferentes, não é?
Não.
Sim.
Sim, sim.
Portanto, havia um que estava lá, portanto, tinha a obrigação,
sim,
de saber, não é?
Pois.
Completamente xexé. Portanto, havia um voto que preconizava um feriado, havia outro
tudo
que
certo.
Preconizava uma comemoração anual no, sim, Parlamento, e havia um outro que preconizava a celebração dos 50 anos do 25 de Novembro.
Sim.
São três situações completamente diferentes.
Completamente diferentes.
E que não têm nada a ver com a forma como nós, sim, nos relacionamos com, sim, com acontecimento histórico e o seu significado.
E o PS votou a favor de qual?
O PS votou a favor de celebrarem, de se assinalarem os 50 anos do 25 de Novembro. Porque o PS não concorda que se estabeleça uma equiparação entre o 25 de Abril e o 25 de Novembro, porque a direita quer, e a Helena quer, é poucar o 25 de Abril, insuflando o 25 de Novembro.
Conta-me
é verdade.
Uma história.
Assim como, por isso é que eu comecei logo por dizer...
Isso é uma história de fadas,
e por
não é?
Isso é que, não é. Por isso é que eu comecei logo por dizer que o 25 de Abril não foi nenhuma contra-revolução.
Claro
contra
que o 25 de Abril não foi
contra,
uma contra-revolução. O 25 de Novembro não foi contra-revolução.
O 25 de Novembro só tinha sido contra-revolução. Revolução, não é? E que agradaria à direita, enfim, afiliada na ditadura, nem sequer à direita democrática.
Deixa
de uma
direita
trabalheira
em paz.
Que, não deixa.
Deixa a direita
não
em
deixa,
paz.
A direita, foi a direita que recitou, 25 de novembro agora, recitou.
Por razões.
Helena, eu posso calar e a Helena fala. Assim é que não é possível.
Exatamente.
Pronto. Então é o seguinte.
Então vamos ao seguinte.
Quando se formou a geringonça, a direita percebeu que havia ali uma fratura histórica, uma fratura ético-afetiva, sim, política profunda. De um lado estão os homens do 25 de novembro e do outro lado estão... Está à esquerda festiva e outros companheiros de ruta do processo revolucionário em curso.
Ou seja,
e isso atravessava a geringonça a meio. E a direita dedicou.
O que quiser.
Então diga lá.
Ou seja,
diga lá.
Pode achar o que quiser. Não pode dizer é que o Partido Socialista deita fora comemorar anualmente aquela que era a sua data.
Não é a sua. A data do Partido Socialista, acima de todas, é o 25 de Abril.
Mas esperes. Porque
o 25 de Abril,
que a direita...
O 25 de Abril derrubou 50 anos de uma ditadura caquética, fascista, de direita.
Sim, está bem, já lá vamos.
Essa é que é a importância do 25 de Abril.
Acha que a direita pode aproveitar. Ou seja, qualquer dia o Partido Socialista descobre que a direita respira. E no dia em que descobrir que a direita respira, o Partido Socialista pode querer deixar de respirar. Nós não, um partido...
Eu não percebi essas alusões ao sistema respiratório.
Ou qualquer outro sistema. Um partido, sobretudo se for um grande partido, não vai deixar de fazer algo que até é importante em termos daquilo que foi o seu papel histórico, porque tem medo que os outros aproveitem de uma forma A, B ou C. Um grande partido
não é
tem o
disso,
seu património, mas tem a sua história.
Foi exatamente essa a função desempenhou hoje na Assembleia da República o deputado Francisco Assis.
E depois daquilo,
a repor
não
a
votam.
História.
E depois daquilo,
Helena,
não votam. Só,
não é não votam, votam. Vamos celebrar, como é justo, devido e necessário, os 50 anos de 25 de novembro. Não vamos a criar um 25 de abril 2 na Assembleia da República para servir com a única finalidade, que é a finalidade da direita, que é relativizar o significado histórico do 25 de abril. Só falta meterem lá mais 3 ou 4 datas daqueles anos decisivos. Sim. Para conseguirmos fazer ali verdadeiramente uma sopa rica de datas. Não, o 25 de abril é o 25 de abril, é inconfundível. A São Celeno é o 25 de abril.
Certo.
E o 25 de novembro merece ser lembrado e será lembrado.
E foi, agora, por isso agora, que o Pedro Nuno Santos, o Pedro Delgado Alves e a Alexandra Leitão ficaram sentadinhos.
Eu fiquei de pé.
Está bem, mas eu estou a dizer-lhe que eles ficaram
não
sentados.
Não são bonecos articulados e não tenho um comando à distância,
claro,
mas levantam-se outros, não se levantam. Um partido democrático e livre, cada um faz o que entende.
Mas acha que foi por causa também não quererem que a direita os visse a aplaudir Francisco Assis?
Eu, por acaso, acho que foi outra coisa, que é o seguinte, e posso estar enganado, faço a menor ideia. Sim. Mas eu acho que as pessoas que estão na primeira fila nem sempre percebem o que é que se está a passar atrás.
A sério?
Oh, sim, porque eu já estive muitas vezes na primeira fila e já mais vezes...
Mas são um pouco distraídos, até porque ficaram sentados, quanto mais não fosse, deviam ter-se levantado, porque foi provavelmente o último discurso do Francisco Assis naquele Parlamento. E, portanto, não há explicação, nem com direita, nem com esquerda, que justifique que Pedro Nuno Santos, Alexandra Leitão e Pedro Delgado Alves tenham ficado sentados. E que o Partido Socialista se começa a auto-inibir em relação à sua própria história...
Mas o Partido Socialista estava todo de pé,
de
Helena.
Isso pode aproveitar à direita, um dia descobrirão que ficam com uma mão cheia de nada, porque não se pode fazer política a pensar no que é que os outros vão dizer. Tem de se ter um discurso próprio.
O problema é outro. Se o Partido Socialista pensa que pode transacionar a sua história, pode transacionar o seu passado, pode transacionar aquilo que ele verdadeiramente é e que o fez o grande Partido Nacional, que acabou por se constituir e ser liderado pelo Mário Soares, pensa que pode transacionar isso para fazer acordos com migalhas partidárias de extrema-esquerda, isso aí é vender a alma, e isso eu não acredito no futuro do Partido Socialista. Este é o meu ponto de vista.
Sim.
Acima de tudo, a verdade histórica. O Partido Socialista pode falar com todos. E pode falar, não há nenhuma razão para que não dialogue com a extrema-esquerda. Mas a extrema-esquerda é preciso ter um diálogo leal e transparente diante do país. Estes senhores combatemos-los e estes senhores foram derrotados em 1975. Por uma série de militares destemidos e pelo Mário Soares e pelo Partido Socialista, com o resto da sociedade civil e os partidos de direita, na altura, enfim, com uma importância mais relativa, enfim, mais limitada, porque
pois,
as coisas eram
limitado,
o que eram.
Pela razão do processo que revolucionário
porque
si
uma
mesmo.
Das coisas que o Partido Socialista tentou legar ao país foi também uma direita democrática. Defender o direito à vida e à existência política numa sociedade pluralista de uma direita democrática.
Não
e depois defender o PCP, defender o PCP da direita.
De novembro, não é tão estranho?
Oh, Helena, mas já expliquei.
Pois é, não,
mas
para cá
pela terceira vez torna-se...
Sabe que o problema...
Não para nós, mas pelas pessoas...
O problema da explicação é que não convence, Sérgio.
Helena
ou
Matos,
seja, é que o discurso era estupendo e depois, afinal, não votamos por causa da direita. Olha que é triste.
Não é nada triste, Helena. Não faz sentido nenhum comemorar o 25 de Abril com a mesma dignidade com que se comemora o 25 de Novembro.
Mas não tem toda a dignidade.
Com a mesma dignidade e com a mesma formalidade. Oh, Helena, era isso que estava em causa.
Não era. Naquela proposta que o PS não votou e que a direita aprovou, e que o PS não votou, não era para ser feriado. Era para ter uma sessão solene na Assembleia da República. Mais nada.
Não tem nada a ver com feriado, Helena.
Não tem,
o que não se queria era ter um 25 de Abril 2,
não,
cuja
não
única ficção histórica é apocar o 25 de Abril 1.
Por isso mesmo.
Sérgio Sousa Pinto, Helena Matos, vou ter de encerrar,
até ao 25 de novembro.
Agradeço também a vossa participação no Prime Time.
Obrigado.
Obrigada.